no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Olá, amigos ouvintes de todo o Brasil. Está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Um grande abraço para você que nos ouve agora.
E aí, gente boa de nossas comunidades. Nós sabemos que todos vocês ouvem o programa Viva a Vida e nós agradecemos a sua audiência.
E olha, hoje nós vamos falar sobre os direitos da gestante no SUS. Você quer saber como isso funciona? Então, fique ligadinho aqui com a gente.
É a coisa mais linda que meus olhos já viram e podem ver. Você ficou bonita demais, esperando o neném. É a coisa mais linda que meus olhos já viram e podem ver. Você ficou bonita demais, esperando o neném.
A mulher, quando está grávida, tem direitos que devem ser respeitados para que sua gravidez seja saudável e seu parto seguro.
E para conversar sobre os direitos da gestante, participa hoje do Viva Vida o Clóvis Buffler, gestor de relações institucionais da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Clóvis, seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado pelo convite, uma satisfação participar deste programa.
Clóvis, quais são os principais direitos da gestante no SUS?
A gestante tem o direito de ter um pré-natal, um parto e um pós-parto de qualidade nos serviços de saúde. Além disso, ela tem direitos trabalhistas, que é a garantia do emprego, a garantia de que ela tem a licença maternidade. Toda gestante tem direito de receber no serviço de saúde a caderneta da gestante para anotar aí os exames, as consultas e todo o acompanhamento que ela faz no serviço de saúde.
Nós sabemos que a gestante também tem direito às vacinas, mas às vezes, em alguns lugares, falta vacina. Por que isso acontece, Clóvis? Explica pra gente.
Muitas vezes a vacina falta no posto de saúde porque teve problema no transporte, na validade, na forma de ofertar essa vacina lá na unidade de saúde e especialmente em relação à refrigeração. Existe muita falta de luz em alguns lugares, as pessoas não conseguem se organizar de forma para proteger aquela vacina. Mas também existem problemas lá na fábrica, então há atrasos na entrega do produto e isso gera uma cadeia de problemas e as pessoas precisam saber que é um direito delas receber a vacina. E é um dever da prefeitura se organizar para que ela não falte lá no seu município.
Clóvis, quando falta vacina no posto de saúde, o que devem fazer os responsáveis para ter essa vacina?
Todos os órgãos públicos, governo federal, estadual e municipal, têm compromisso em relação à vacina. E cada um precisa cumprir a sua parte para que a vacina esteja lá na unidade de saúde, na hora que a gestante, a criança, qualquer pessoa precisar dela.
E em relação ao parto, Clóvis, fala-se que a gestante tem direito a um parto humanizado e de decidir que tipo de parto ela vai ter, salvo em caso de emergência. Então, por que acontecem tantas cesarianas no Brasil hoje em dia?
Criou-se no Brasil uma cultura de que a cesariana é um parto sem dor, mais rápido e agendado. Esta tradição, esta cultura, ela na verdade vai contra tudo que no mundo se orienta em relação à proteção da criança e da futura mamãe. Porque a cesariana é uma cirurgia, ela deveria ser um procedimento com recomendação médica e não uma decisão da mãe por achar ou por pensar que ela vai ter menos dor. Esta cultura, infelizmente, ela hoje atinge praticamente 90% dos partos na rede privada, hospitais pagos pelas pessoas, pelos planos de saúde, e metade dos partos na rede pública. E isso gera um índice alto de mortalidade materna, problemas também no desenvolvimento da criança por questões relacionadas aí ao parto antes do tempo.
Você está ouvindo o programa Viva a Vida.
E agora aumente o volume do seu rádio, porque nós vamos ouvir a turma do Viva a Vida.
Hoje a líder da Pastoral da Criança esteve aqui e falou que eu preciso amamentar o bebê por 6 meses, só no peito.
Sim, mas eu ouvi dizer que isso é o certo. Diz que não precisa dar nem chá nem água, só o leite de peito já sustenta a criança. E diz também que protege até de algumas doenças.
Tá, tudo bem, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar. Durante 4 meses vai dar, mas e depois?
Sim, mas você já perguntou lá na sua firma? Por que é que outras mulheres têm 6 meses de licença e na sua firma só 4?
Eles disseram que é só 4 meses. Você pensa que eles estão preocupados com isso? Ou se eu vou conseguir uma vaga na creche ou não?
Pois é, mas é isso que eu não entendo. Se é melhor para a saúde da mãe e do bebê, por que que a lei não é para todas as mulheres? Ah, e eu acho mais, as mulheres que não trabalham e que precisam também deveriam receber um auxílio maternidade para poderem cuidar bem dos seus filhos.
Ah, vai sonhando, vai. Entre o que você quer e o que é, tem uma grande diferença.
Por que será, hein?
Retomando a nossa conversa aqui com o Clóvis Buffler, eu gostaria de perguntar para ele, o medo do parto natural também pode ser a falta de conscientização da gestante sobre isso?
De fato, nós estamos numa geração que tem medo da dor, tem medo de enfrentar o parto que trouxe à vida toda a humanidade ao longo de todos esses séculos. É uma cultura que foi trazida nos últimos 30, 40 anos por causa da facilidade de se fazer uma cirurgia, da anestesia. E isso precisa ser rediscutido com as mulheres para elas entenderem o grande benefício que é o parto natural.
Clóvis, e como nós podemos mudar essa situação de medo do parto natural?
Nós precisamos enfrentar isso de duas maneiras. Uma, em relação aos profissionais de saúde, que precisam ser remunerados, conscientizados para acompanhar um parto natural com o tempo que é preciso. E outra frente é em relação às mulheres, esse movimento que nós temos aí, de que existe um falso benefício em relação à cesárea, quando na verdade não é o que mostram as evidências na área de saúde.
Ainda sobre esse tema, Clóvis, o que se está fazendo hoje no Brasil em termos de políticas públicas para priorizar o parto natural?
O Brasil fez um movimento, uma campanha muito forte para priorizar o parto natural. Inclusive, o SUS remunera de forma diferenciada o procedimento justamente para incentivar que existam os partos naturais na rede pública.
Para perguntar, sugerir ou reclamar sobre saúde, você tem para onde ligar.
E agora vamos ouvir o depoimento de uma mãe que teve 2 partos naturais. Preste atenção.
Meu nome é Carolina Soto, tenho 2 filhas. As 2 foram por partos naturais. A primeira eu tive atendimento pelo SUS, fui bem acolhida. O processo foi bem simples, bem rápido e todo o atendimento foi bem tranquilo, bem acolhedor. Tive a orientação do médico o tempo todo de como que eu tinha que agir. Não vou dizer que não foi dolorido, mas assim, é uma dor suportável. Que depois que nasce o bebê, já passou toda a dor, acabou. Não tem nenhum resquício de dor do momento do parto. Desde sempre, na minha cabeça, tinha que ser parto natural. Minha mãe teve 5 filhos, todos de parto natural também. Então, em nenhum momento eu pensei em não ser parto natural. Então, parto natural, a própria criança já se prepara para nascer. O nosso organismo já se prepara para a criança estar nos nossos braços mesmo.
Maravilha,
que trilha,
natureza,
beleza,
no milagre da vida real.
Natural é o parto normal. Esse mágico momento não pode ser casual. O sonho da nova vida começa no pré-natal.
E agora chegou o momento de ouvir a mensagem da irmã Vera Lúcia Altoé, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Olá, amigos. Os voluntários não doam somente o seu tempo e a sua generosidade, mas respondem a um impulso humano fundamental, a vontade de colaborar, de ajudar, de dividir alegrias, aliviar sofrimentos e de melhorar a qualidade de vida em comum. A Pastoral da Criança é sustentada por milhares de líderes voluntários. Obrigada por vocês doarem tempo e talento para a nossa querida Pastoral da Criança. Ao mesmo tempo, gostaria de convidar mais pessoas generosas para conhecerem a Pastoral da Criança e fazerem parte dessa grande família. Um grande abraço a todos os ouvintes.
É a Pastoral da Criança salvando vidas. Quer ir mais? Eu vamos. Quer ir mais? Eu vambora. Vambora, vambora, vambora sem demora pra Pastoral da Criança que já tá chegada a hora. Vamos lá!
Vamos conversar também com a Adriana Aleixo, coordenadora estadual da Pastoral da Criança do Estado do Maranhão. Adriana, como é que vocês orientam as gestantes sobre a importância delas conhecerem seus direitos no SUS?
Nós orientamos as gestantes a fazer o pré-natal e, junto ao serviço de saúde, buscar os seus exames, fazer a sua medida uterina. Falamos sobre o alojamento conjunto e também o direito ao acompanhante na hora do parto.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Toda gestante tem o direito de fazer pelo menos 6 consultas durante toda a gravidez.
Viva a vida!
Agora, anote aí o recado especial que a Pastoral da Criança tem para você.
Atenção! No dia 10 de janeiro de 2015 vai acontecer em Curitiba, Paraná, um evento que você não pode perder.
Neste dia será entregue uma moção solicitando a abertura do processo de beatificação da doutora Zilda Arns Neumann. Será possível também visitar o Museu da Vida, o Memorial Zilda Arns e o túmulo da doutora Zilda.
Informações no site www.pastoraldacriança.org.br. Organize já sua caravana e participe! E agora é hora da gente ouvir a mensagem de fé e vida do programa de hoje.
Vamos ouvir o Padre Ângelo Carlesso.
Meus amigos e minhas amigas do Viva a Vida, encontramos muitas vezes nos noticiários informações sobre mães que dão à luz aos seus filhos em ambientes inadequados, distante de todos os recursos mínimos necessários. Outras ainda às vezes são impedidas de terem um acompanhante na hora do parto. E são muitas as notícias que nos entristecem, porque nesse momento em que uma mulher está para gerar uma nova vida, toda a atenção deveria para ela se voltar. Agora, o grande problema é que muitas dessas gestantes não têm conhecimento, não têm informação sobre os seus direitos. E é preciso que nós, da Pastoral da Criança, sobretudo você que é líder da Pastoral, informe as gestantes, comunique os direitos que ela tem e que ela dê à luz conforme as condições de dignidade, porque é um seu direito, é uma garantia que a própria cidadania oferece.
Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer.
E o nosso Viva a Vida de hoje está terminando aqui, mas fica aqui o recado para a gestante cidadã. Exija seus direitos e ajude sua comunidade a conquistar melhores condições de atendimento para todas as gestantes.
Obrigada pelo carinho da sua audiência.
Tchau, pessoal, e até o próximo Viva a Vida.
Nós contamos com você. Até lá.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança. Pastoral da Criança.